momento que nós estamos exige, obviamente, cuidado, né? A questão do tempo, das tempestades de final de tarde, o próprio sol quente, enfim, tudo isso, todos os problemas que isso acarreta. Está na linha e conversa com a gente a partir de agora o coordenador regional da Defesa Civil, Rosinei da Silveira, quem nós agradecemos pelo tempo desde já. Rosinei, bom dia, você conversa com o tio e com o Juliano, tudo bem?
Bom dia, Thiago, bom dia, Juliano. Bom dia a todos aí da Cruz Malta, é um prazer estar com vocês para esse nosso diálogo da manhã.
Bom, vamos lá, Rosinei. A gente tem alguns assuntos para conversar, então, obviamente relacionados à Defesa Civil. O que, que foi registrado de maiores problemas até agora por conta das chuvas e tempestades de verão nos últimos dias?
Durante o final de semana, 3 municípios realizaram seus registros de ocorrências devido à entrada desses temporais do final de tarde. No sábado, o município de Orleans, onde uma descarga elétrica e ventos, essa tempestade acabou causando alguns danos materiais e poucos danos humanos, principalmente nas escolas, no ginásio e algumas casas, e sendo que uma família foi preciso ser desalojada. Depois, no domingo, outros dois municípios apresentaram problemas e dessa vez não foi o vento, mas foi a água. A chuva concentrada provocou alagamentos e pequenos deslizamentos, fazendo com que o município de Cocal do Sul precisou desalojar uma família também devido à quantidade de água numa casa. E depois o município de Criciúma, que também registrou pequenos alagamentos na área central e bairro Picorreia, mas sem danos que necessitasse de atendimento emergencial da Defesa Civil. Rapidamente a água que causou o alagamento também já escoou.
E como a Defesa Civil...
Em resumo...
Perfeito, pode continuar. Opa.
Em resumo, foram esses três municípios os mais atingidos e a tempestade passou também nos outros municípios sem causar danos.
Perfeito. E como a Defesa Civil, Rosnei, está se organizando para esses próximos dias, já que esse alerta de tempestades, ele continua?
Nós, da Defesa Civil do Estado de Santa Catarina, mantemos a nossa equipe de plantão de operações em atenção, trabalhando e monitorando essa movimentação atmosférica. Nós temos uma equipe de geólogos, hidrólogos, engenheiros geotécnicos e também meteorologistas e oceanografista. Eles estão a postos, estudando toda essa movimentação, recebendo as informações da IPAG-CIRAM, do IPED, enfim, de todo o sistema de meteorologia, para que a gente possa condensar as informações à população. A gente está em contato, nós, coordenadores regionais, com os municípios catarinenses, com os prefeitos e com a população através da imprensa e de notas e com os coordenadores municipais e preparando também, mandando os avisos para os órgãos de resposta que a gente chama de GRAC ou GAD, para que essas pessoas todas estejam com equipamentos e pessoas e máquinas e veículos à disposição para o momento de uma resposta emergencial.
E Rosnei, qual também que é a orientação, né, que a Defesa Civil repassa aos municípios, especialmente a parte ali de obras, de infraestrutura, para também realizar algumas ações para prevenir, né, esses eventos aí, como você comentou, os alagamentos, enfim, os desmoronamentos. Quais os conselhos que a Defesa Civil também passa para os municípios, o papel que eles devem também exercer para evitar esses danos nas cidades?
Esta atividade de orientação, nós, como coordenadores regionais, trabalhamos com os coordenadores municipais desde o mês de setembro, já iniciou-se lá, em reuniões para que os municípios viessem se preparando para a chegada do verão e dessas tempestades, que na época a gente chamou, então, para que os municípios deflagrassem a Operação Operação Primavera. Para que quando o verão chegasse, a gente já tinha essa estimativa dessas tempestades e do calor, e aí a gente pediu aos municípios que eles limpassem as bocas de lobos, que eles repassassem informações à população para o cadastro no 40199 para receber as informações da Defesa Civil. A gente pediu que eles estruturassem limpeza de rios e córregos, orientação à população que mora em área de risco, como nas encostas de morro. Então foi um trabalho intenso de comunicação e preparação junto aos municípios, e que na maioria deles está dando resultado. O que está acontecendo é mesmo por força da natureza, e os danos estão sendo o mínimo. Por exemplo, nesses três eventos que eu citei para você, foram impactou muito poucas pessoas, foram poucos danos humanos e materiais, e os municípios nem precisaram decretar a situação de emergência, conseguiram dar a resposta imediata e necessária durante o ato de vigência do evento. E isso é muito bom para nós, porque a gente não vai conseguir mudar o tempo, mas a gente está conseguindo mudar a situação de vida das pessoas. Então, os municípios aqui da região carbonífera estão de parabéns, trabalharam bastante, e agora a gente está colhendo os frutos, é porque os danos estão sendo mínimos com as tempestades que estão chegando.
E quais são, Rosinei, normalmente os maiores perigos, os maiores danos registrados nessas situações de tempestades, temporais, final de tarde?
É a consequência do calor, né? A consequência física, o nosso corpo tem sofrido bastante, há uma variação de temperatura que a gente tem que procurar um ambiente refrigerado, depois já tem que sair para a rua também, enfrentar o calor, e aqueles que estão expostos ao calor. E junto com isso, a gente tem nos finais de tarde, como você disse, as tempestades, e aí a gente tem alguns perigos. Primeiro é o vento e a descarga elétrica. Esse vento, essa descarga elétrica, ele pode ocasionar danos materiais e também humanos bastante característicos, queda de postes, danos na rede elétrica, árvores, e isso, se tiver pessoas circulando nesse momento, pode atingir essas pessoas. Então a gente pede que as pessoas, na chegada da tempestade, de evitar andar próximo a árvores, muros, placas e também fiação elétrica. E um outro dano potencial são os deslizamentos e alagamentos ou inundações, onde a gente pede à população que não enfrente essas situações, não andar nas áreas de deslizamento e tampouco ficar andando na água de alagamento, que podem receber, né, dessa água algumas doenças como a leptospirose, por exemplo.
Ainda há muita negligência nesse sentido, Rosinei, ou até desinformação de pessoas que correm riscos desnecessários e acabam sofrendo acidentes?
Ah, tem bastante, porque as pessoas ainda são bastante presas às suas questões materiais e preferem ficar na área de risco para ficar guardando os seus bens materiais, né? Então, eles querem guardar a casa, querem guardar o carro, por exemplo, tem muita gente que enfrenta, que tem que passar com o carro, enfrenta as áreas de alagamento com os carros, e a partir daí o dano não é só no carro, ele também está em risco. Nós temos pessoas que querem sair de casa, mas não esperam o socorro chegar, já enfrentam um alagamento. Então, existem várias situações que a gente ainda tem que orientar muito, porque as pessoas ainda estão se expondo muito aos riscos nesses momentos de desastre.
Você até já, inclusive, em outra resposta, deu uma pincelada sobre isso, mas para ser mais direto para o nosso ouvinte, então, quais são os principais cuidados que eles precisam ter nesses tempos de calor e possíveis tempestades de final da tarde?
A primeira medida é ficar acompanhando as informações oficiais através das redes da Defesa Civil e também da imprensa local, como, por exemplo, esse trabalho que você está fazendo agora na Cruz de Malta, para que a gente possa levar as informações corretas e não ficar acreditando e espalhando fake news. Então, a primeira medida é acompanhar os órgãos oficiais e assim você planejar as suas ações a partir da previsão do tempo. Nos dias de calores, que vão persistir ainda nos próximos dias, pelo menos nos próximos 7 dias, de certeza o calorão, essa onda de calor vai persistir, é preciso que a gente use roupas leves, largas, cores claras, que a gente mude o hábito da alimentação, procurar uma alimentação balanceada com frutas e legumes, tomar bastante água, bastante suco, bastante legumes, bastante suco de frutas naturais, então, e outras bebidas afins, não alcoólicas. A gente também cuidar bastante de crianças e dos animais. Nossos crianças e animais não devem ficar presos em veículos quando a gente tiver que estacionar os veículos. Em casa, procurar colocar essas crianças, os idosos, em áreas ventiladas, em áreas refrigeradas. Dá bastante atenção porque eles sofrem muito com o calor. E qualquer sintomas, então a gente procurar o serviço de saúde, de acordo com a estrutura do seu município. E nos temporais, quando for o vento, por exemplo, como disse, não ficar exposto em áreas que você possa ser atingido por alguma movimentação de material causada pelo vento, como por exemplo as placas de propaganda, fiação elétrica, árvores, dentro de casa, procurar uma área segura, caso for muito forte, para você não ser atingido pela estrutura da madeira do telhado. Então, no caso de descarga elétrica, não ficar próximos às janelas, não ficar próximo à fiação elétrica, ao relógio da casa, procurar sempre um ambiente mais afastado. E no caso, na rua, você não está próximo a árvores, não está num campo aberto e nem na praia. E no caso dos alagamentos, nesses casos, você fugir das áreas baixas, ou quando observar quando o rio está sendo elevado ou quando o bueiro não está dando conta, e você procurar uma área mais alta, mais segura, e chamar o socorro através do 193, Corpo de Bombeiros, 190, a Polícia Militar, ou ainda o telefone disponibilizado pela Defesa Civil Municipal, e não ficar circulando nessas águas.
Perfeito. Rosnei da Silveira, coordenador regional da Defesa Civil, queremos agradecer a sua atenção com a nossa emissora. O espaço está sempre aberto para os esclarecimentos e você também sempre é muito solícito com a gente. Um abraço e bom dia.
Um abraço aí para vocês da Cruz de Malta, a todos os seus ouvintes, um bom dia, um bom trabalho a todos.